exatamente por todas as desvantagens que essa região do semiárido tem em relação às demais regiões do país. Temos 39% apenas da média salarial e do poder aquisitivo da população brasileira. Nós estamos abaixo de 50% da metade da população dos outros estados. E é porque melhorou o Nordeste. Os programas, as ações do governo melhoraram muito o Nordeste, mas essa melhora ocorreu mais concentrada nas regiões ou nas cidades polos, no litoral e nos grandes centros do Nordeste. Os demais continuam com os índices altamente baixos de oportunidade de emprego, de oportunidade, eu digo, de melhoria da qualidade de vida e do atendimento, enfim, aquilo que de fato que mais incomoda o homem mais pobre desse país. Por isso, nesta oportunidade, senhor presidente, a instalação, eu digo até, desta casa, do Congresso Nacional, com uma decisão política que não é investimento em dinheiro. Basta se dar condições de incentivos para que as empresas se instalem no semiárido, no eixo da Paraíba, por exemplo, Patos, Cajazeiras, que num raio de 100 quilômetros apenas, senador Cristóvão, atenda um raio de 100 quilômetros no recanto do estado, atenda a 4 estados da federação, os mais populosos do semiárido brasileiro, a exemplo do Ceará, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte e da própria Paraíba. Por isso é que entendo que a oportunidade é importante para defendermos nesta casa um crescimento, um soerguimento econômico, uma oportunidade de vida da população de forma integralizada, fortalecendo os grandes produtores que estão residindo e produzindo nos setores produtivos agrícolas e pecuários desse país, incentivando condições para o programa de combate à pobreza, beneficiando mais de 16 milhões de pessoas, aonde 59% desta população, ou mais de 50%, está no semiárido, no Nordeste brasileiro. E agora, com a instalação da Zona Franca do semiárido, para dar oportunidade de emprego a essas pessoas. Saem do Bolsa Família, saem do combate à pobreza, com apoio do Pronatec, de um curso profissionalizante, ele precisa trabalhar. E vai trabalhar onde? Vai para o Sul, como está ocorrendo? Verdadeiros ônibus lotados diariamente, são muitos do Nordeste, levando trabalhador para o Sul, para o Sudeste, para as regiões onde se tem emprego. Em quê? Na maioria no setor industrial. Na maioria, aonde a gente poderia, em vez de levar o trabalhador, levar a oportunidade para lá, senador Cristóvão. Vossa Excelência, que tem uma visão muito ampla do que se refere ao desenvolvimento desse país, a partir do campo e da área educacional. Eu tenho certeza que, agindo assim, nós teremos condições de crescer em conjunto, de diminuir as desigualdades regionais e de contribuir para que o Brasil seja um Brasil de todos. Conceda uma parte a Vossa Excelência.
Senador, eu fico satisfeito de ouvir sua fala, porque, de fato, um dos problemas que nós precisamos enfrentar numa visão estratégica do Brasil é como segurar a população nas cidades menores. Se eu falasse aqui 30 anos atrás, eu diria segurar no campo. No campo, hoje, já são poucos. Mas segurar em cidades de porte médio e mesmo cidades de pequeno porte. A migração continuada para as grandes cidades fazem essas cidades se transformarem em verdadeiros infernos. Criar muros para que eles não entrem seria um crime, uma falta de ética absoluta, senador João Alberto. Só tem um jeito, é investir mais e mais e mais nas cidades pequenas e médias, antes mesmo das grandes. E aí muitas cidades grandes vão se ressentir, mas eles se beneficiarão mais se a gente segura essas populações em cidades polo, uma quantidade de 100, 150, 200 cidades polo, os habitantes das grandes cidades se beneficiam mais do que se eles vierem para cá. Custa muito mais manter uma pessoa que migrou nas cidades grandes do que investir para que elas continuem nas cidades pequenas e médias. Brasília, por exemplo, freou a ida de pelo menos uns 2 milhões de pessoas para as grandes cidades tradicionais, ficaram aqui. Mas Brasília já é grande, precisa ser em cidades pequenas. Por isso, fico satisfeito com essa sua ideia. Nós poderíamos, de uma maneira mais radical, imaginar um programa grande de desmigração. Dar incentivos ao morador de cidades grandes que vieram há pouco tempo do campo para que regresse. Eu fiz isso como governador do DF. Criamos um programa pelo qual mantínhamos pessoas que quisessem, voluntariamente, obviamente, irem morar em outras cidades distantes de Brasília. E conseguimos apoio das prefeituras, além de garantirmos uma bolsa para que eles ficassem lá. Um programa desse a nível nacional teria alguma repercussão, mas não muita. A grande repercussão é investir em escola, hospital, saúde, água, esgoto e indústrias nas cidades menores e não nas grandes cidades.
Agradeço, senador Cristóvão, o apoio de Vossa Excelência àquilo que defendemos, porque Vossa Excelência, como ex-governador, um homem que conhece de perto, como citei anteriormente, não só a questão educacional do país, que também entende que sem educação, e todos nós concordamos com Vossa Excelência, ninguém vai para lugar nenhum, nós temos que buscar estas outras oportunidades. Vossa Excelência sabe o que hoje Brasília cresceu exatamente com esse despovoamento de outras regiões do país para que, se habitando nas periferias, para, de fato, buscar sobrevivência, que é pelo menos uma garantia, um direito que o cidadão pobre tem, de procurar sobreviver, mesmo com as dificuldades, e essa sobrevivência só se tem aonde tem oportunidade de emprego. O que eu repito, senador João Alberto, é que nós temos um caminho muito mais curto, um caminho muito mais curto. Por que não nos dirigirmos com ações, com decisões políticas administrativas? Se o governo concede, permite incentivos, permite que indústrias instaladas no semiárido brasileiro, repito, aonde tem 15 milhões de habitantes pobres, a grande maioria desta região do semiárido, dos 38 milhões de habitantes do Nordeste, quase 15 milhões estão morando no semiárido, nas regiões mais carentes, enfrentando, como citei anteriormente, todas essas mazelas e essas desigualdades e essas divergências, e digo até descontratempo no que se refere à oportunidade de vida da própria população. Se o governo para lá delimita uma área, como citei, de Zona Franca, é o exemplo que fez em Manaus, porque, repito, Manaus desenvolveu. Porque o objetivo foi levar as indústrias para lá para evitar o desmatamento, para ter a oportunidade de emprego e, enfim, para desenvolver a região. Por que não fazer a mesma coisa, meu caro João Alberto, senador João Alberto, no semiárido, aonde existe um número elevado, como os dados comprovam, de 59% da população deste 16 milhões e 200 mil miseráveis residindo no Nordeste. E a grande maioria, digo até em torno de mais de 50%, é no semiárido. Não sai de lá, por quê? Porque amam a terra, amam a cidade e o sítio e a região aonde nasceram. Lá estão as suas famílias constituídas, lá estão as suas vinculações de amizade, de familiar, enfim, de tudo aquilo que ele foi lá onde ele aprendeu a fazer tudo na vida, limpar, digo até, mato, arrancar mato com as mãos, arrancar toco aonde as grandes maiorias das regiões produtivas é com equipamentos, com máquinas de grande porte, aonde ninguém se chega a esse trabalho brutal. Ainda existe isso do semiárido brasileiro, que conheço e sou de lá, conheço de perto a população, e nasci no campo, nasci na roça, Nasci em uma cidade pequena do interior da Paraíba, onde exatamente as condições ainda hoje são quase 50% da população deste mesmo nível. Então, só soluções políticas, decisões políticas. Não precisa o governo dar um tostão para nada no que se refere à instalação de uma zona franca. Basta permitir, basta concordar com o presidente Lula anteriormente, na própria reunião do Conselho Político, quando discutia este assunto com o presidente Lula, na época em que ocupava a liderança do PMDB na Câmara, o presidente Lula concordou plenamente que decisões políticas desse porte contribuíam muito para amenizar e dar oportunidade à população do semiárido. Por isso, senador João Alberto, senador Cristóvão, senador Jucá, senador Paim, todos que estão nos ouvindo neste dia de hoje. Vamos abraçar esta causa, vamos contribuir com o pensamento, com o desejo da presidenta Dilma, não só de acabar com a miséria nesse país, como também de criarmos condições paralelas, já que o país, o Brasil, o Estado brasileiro, não tem condições de abraçar ou de dar dinheiro, de recursos para tudo isso. Vamos buscar o setor privado e para trazer o setor privado para este programa de criação, de geração de emprego e de oportunidade de trabalho, somado a esses programas do próprio governo, basta se criar uma zona franca no semiárido brasileiro e, com isso, se de amenizar muito essa demanda, esse número de desempregados e também fazer com que eles tenham oportunidade de vida. É isso, senador, que deixo registrado. Além do pronunciamento que fiz em relação ao incentivo à agricultura, o grande setor produtivo, como também ao setor baixo, que é esse do programa Brasil Sem Miséria, a esse setor intermediário, a esse setor que precisa do apoio político do governo e deste Congresso Nacional, já que trata-se de uma PEC do Congresso Nacional. Não adianta argumentos, senador Jucá, e todos sabem que o Mercosul, o acordo feito, senador Cristóvão, do Mercosul, impediu a criação de zonas francas. Não. Não existe isso. Tanto é verdade que outros países que estão no Mercosul ampliaram as suas áreas de zona franca, de incentivos. Nós tivemos aqui no Brasil e temos no Brasil a conhecida guerra fiscal. Por que a guerra fiscal? Que corre no paralelo, o Supremo Tribunal até interferiu em decisões, nenhuma decisão esta semana. Por que ocorre isso? Porque é a única forma do Nordeste, do semiárido, das regiões carentes, menos desenvolvidas, com número elevado de desempregados, é dar incentivo para levar essas indústrias para o interior do Brasil, para as cidades do interior dos estados, fazendo e contribuindo para que essa população do interior resida e permaneça morando aonde, na verdade, elas gostam de morar, que é aonde nasceram, aonde tem o seu próprio convívio familiar. Então, senador João Alberto, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância, agradeço a aqueles que estão nos ouvindo e, para finalizar, convidando a todos, na próxima segunda-feira estaremos, a Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, em uma região, ou em Campina Grande, na Paraíba, estivemos em Alagoas, posteriormente em vários estados do Nordeste, buscando, ou digo até, propostas, ouvindo a população, levando propostas que de fato interessam muito aquela população, porque é lá que se discute e que se sente, que se reconhece os problemas que na verdade afringe e dificulta aquela população. Então, buscando da população aquilo que de fato elas de fato pretendem em relação aos projetos que tramitam nesta casa através da Comissão de Desenvolvimento do Nordeste. E para finalizar, eu quero convidar a todos. Hoje na Paraíba se inicia os grandes festejos juninos. Por exemplo, Campina Grande, se inicia hoje a abertura do maior São João do mundo. Outras cidades da Paraíba, exemplo de Patos, também João Pessoa. Enfim, se transforma, senador Cristóvão, a partir de hoje, um verdadeiro terreiro do forró na Paraíba, da capital ao sertão. São mais de 100 municípios do estado que continuam preservando essa cultura popular, continuam, de fato, marcando aquilo que é conhecido internacionalmente como o maior São João do mundo e todas as festas juninas paraibanas. E, a partir de hoje, durante 30 dias de festa, a Paraíba, de fato, se transforma em um verdadeiro campo de festividades juninas, de alegria e de prazer. Não é só de miséria, não é só de tristeza, não é só de dificuldades que vive aquele estado. Vive também e aproveitam também a sua população esta grandiosa festa para se confraternizarem, para receberem os turistas, para com isso fazerem sempre com que a Paraíba continue sempre sendo esse destaque de festa junina como é conhecido internacionalmente. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado à atenção de todos que até me apartearam ou não, mas muito agradeço também muito a atenção da própria imprensa nacional.